Senhores deputados, vamos então reiniciar a reunião da Comissão, agora com uma audição dos membros do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, que cumprimento, agradecendo a presença e principalmente dizer que esta é a primeira audição que fazemos com este Conselho de Fiscalização e que não podemos voltar a estar tanto tempo sem nos vermos e sem falarmos. E, portanto, repetiremos com certeza outras vezes estas audições para estarmos ao corrente daquilo que se passa numa área extremamente importante e sensível, que é a área da informação de natureza criminal. Para mais, integrado num sistema que recolhe toda essa informação. E, portanto, fica aqui com certeza, não só da minha parte, mas de todos os seus deputados, o compromisso de que faremos audições regulares com este Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. Eu sei que o Presidente, agora nosso colega, deputado António Gameiro, quer fazer uma exposição inicial breve, entre 5 a 10 minutos, depois então entraremos na fase das perguntas, começando pelo Partido Socialista, que teve a iniciativa de propor esta audição. Sr. Deputado António Gameiro, Sr. Presidente, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É com muito gosto que o Conselho de Fiscalização é sujeito a esta audição aqui na primeira comissão. Pela primeira vez, portanto, desde 2010, nós tomámos posse no dia 22 de fevereiro de 2010 e o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal tem vindo a desenvolver um trabalho que consta do relatório e, portanto, quer do ponto de vista da factualidade, quer até daquilo que concerne diretamente à legislação em vigor aplicável ao próprio Conselho e às suas funções, vamos eximir de estar aqui de novo a explanar aquilo que tivemos no cumprimento das nossas obrigações legais, a oportunidade de expor à Assembleia da República e, através dela, à Vossa Excelência e a todos os senhores e todos os senhores deputados. O nosso intuito ao fazermos esta primeira intervenção mais explicativa tem mesmo a ver com o facto de alertar e sensibilizar as senhoras e senhores deputados para dois factos que, a nosso ver, são extremamente importantes e que têm a ver precisamente com aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer. A importância que a plataforma de interoperabilidade de informação de natureza criminal assume ou começa a assumir, não só no trabalho que os OPCs desenvolvem diariamente nas suas tarefas de investigação criminal, de prevenção e investigação criminal, mas também, sobretudo, a grande mudança de paradigma nessa mesma investigação criminal, que a disponibilização de informação a todos os OPCs em igualdade de circunstâncias por via de uma plataforma a que todos aderiram e construída por todos, permitirá no futuro, do ponto de vista da eficácia daquilo que os órgãos de polícia criminal têm como fim, que no fundo é salvaguarda da segurança, mas ao mesmo tempo também eficácia na detenção detecção do crime e detenção, investigação daqueles que são os agentes relacionados com a violação das normas legais, naquilo que elas têm ou tangem com a sua coercibilidade. E nesse sentido, gostaríamos de deixar, em primeiro lugar, um conjunto de informação adicional ao próprio relatório, que tem também, no fundo, respaldo num primeiro relatório sobre o funcionamento e utilização da própria plataforma de intercomunidade de informação criminal. De facto, a PIIC, como ela é conhecida, encontra-se hoje já numa fase de produção real, portanto existe já um conjunto de agentes dos OPCs que a utilizam diariamente. Ela está num processo de indexação dos dados reais de cada um dos sistemas de informação fonte e, portanto, os sistemas de informação dos órgãos de polícia criminal utilizadores da própria plataforma. É evidente que esta demora é uma demora que tem a ver, sobretudo, com problemas técnicos de grande complexidade e não com falta de qualquer vontade humana em resolver o problema. E nesse aspecto, gostaríamos de sublinhar nesta primeira audição, na primeira comissão, como é nosso dever, o esforço que o anterior governo fez no sentido de identificar dois grupos de trabalho que levassem a conclusões tendentes à constituição da plataforma, e não podemos deixar de sublinhar o trabalho do atual Ministro da Administração Interna, Dr. Miguel Macedo, de facto, nesta matéria, com grande tenacidade e abnegação sobre este assunto, especificamente, deu aqui um impulso determinante para que isto pudesse, de facto, ver a luz do dia, e o Sr. Secretário-Geral de Segurança Interna, por todas as razões e mais algumas, mas sobretudo porque no âmbito das suas competências, ou as suas competências, de certa forma, numa parte ficariam amputadas, e portanto o Sr. Juiz Embargador Antero Luís, de facto, tem feito um trabalho muito, muito qualificado e abnegado também sobre esta matéria. Portanto, não é por nenhuma razão humana que a plataforma está a 100%, é por uma questão, como passarei a explicar, técnica e de dimensão. E este é o segundo ponto, é que nós estamos numa fase de indexação de dados reais de cada um dos nós da própria plataforma, ou seja, pôr em cada nó dados disponíveis para que quem anda na plataforma possa parar em cada uma daquelas paragens que são os nós e verificar a informação que necessita ou obtê-la. E nós temos aqui, por exemplo, só na Guarda Nacional Republicana, mais de 5 milhões de registros para indexar nesse nó, e neste momento foram indexados 42.116. Portanto, por exemplo, sobre arma, há 1.380 e estão todos indexados, mas, por exemplo, sobre diligências, há 1.344.506 diligências ou processos registados ou registros com a palavra diligência, sobre diligências, onde só temos 5.102 registros indexados. Ou, por exemplo, noutra dimensão, ligações entre processos, 2 milhões e meio de registros só na GNR, e temos neste momento também 5.022 indexados. Portanto, demonstra bem a dimensão do que estamos a falar e a dificuldade técnica, porque ela não é nem de concessão, nem de utilização, é mesmo só a utilização da transformação dos dados, só vão nas bases de dados antigas, que são as mesmas, mas que estão nas bases de dados e que necessitam de ser disponibilizadas para a própria plataforma, pelo nó, e portanto é uma questão de que demora tempo, e é só uma questão de tempo e de técnica para isso. Na PSP temos cerca de 26 milhões e meio de registros, 26 milhões, portanto, 5 vezes mais do que na GNR, e, portanto, temos 10 mil registros indexados em todos os itens, desde pessoa, organização, local, transporte, arma, objeto, processo, diligência. Na judiciária, 12 milhões de registros, e temos neste momento 96 mil registros indexados. No Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 28 mil registros. E, portanto, isto está tudo. O CEF é a base de dados que estava mais atualizada do ponto de vista tecnológico, portanto, foi mais fácil fazer o link para o nó para se poder aceder. Na Polícia Marítima, 171.134 registros de 365 mil. Portanto, estamos a 40% à volta disso de dados indexados. Portanto, há, de facto, relativamente à GNR, um conjunto de questões técnicas que estão a ser ultrapassadas e que se espera que até ao final deste mês, primeira semana de julho, possam ser, do ponto de vista técnico, obviadas e resolvidas, e depois haja um maior número de dados reais indexados, assim como para a PSP e para os outros órgãos de polícia criminal. Neste momento, de acordo com a informação do Sr. Secretário-Geral de Segurança Interna, temos os utilizadores autenticados e respectivos perfis divididos em três níveis, nível 1, 2 e 3, de acordo com os níveis de informação definidos pela própria plataforma, e temos 4 agentes da PSP a poder aceder no primeiro nível, 1 na PJ e 1 no CEF, nível 2, 2 na GNR e 1 no CEF, nível 3, 3 na GNR, 9 na Polícia Judiciária, 14 no CEF e 11 Autoridade Marítima. Aqui diz PM, estava equivocado, a antiga Polícia Marítima. E, portanto, os dados atuais deste mês de junho de utilização são, de facto, ainda de um pequeno número de acessos. A Polícia Judiciária foi quem, mesmo assim, utilizou mais, 219 acessos, o CEF 175, a Autoridade Marítima 81, mas o Ministério Público fez aqui um grosso uso também, 130 acessos para ajuda à consulta de diligências com certeza de processos em fase de instrução ou outras diligências necessárias para a obtenção da verdade e da prova. Portanto, grosso modo, sobre a utilização, neste momento é o que há a dizer, estamos numa fase muito inicial. O Conselho, que está aqui representado por mim próprio, pelo Dr. Luís Paes de Sousa e pelo Sr. Juiz Desembargador Rui Moreira, mas que também é composto pela Sra. Deputada Isabel Neto e pelo Sr. Procurador Adjunto, Procurador-Geral Adjunto, Dra. Amadeu Guerra, mas que não puderam estar presentes. Já teve a oportunidade de fazer formação na área do módulo de auditoria sobre a própria plataforma e, portanto, vamos agora em julho fazer mais duas sessões de trabalho aprofundando os mecanismos e os instrumentos de auditoria para depois podermos culminar a fase de trabalho que estamos a fazer agora de construção de grelhas para cruzar os níveis de risco com as atividades desenvolvidas na própria plataforma. O Conselho Coordenador dos Órgãos de Polícia Criminal aprovou já quer o modelo de governação da própria plataforma, quer um conjunto vasto de protocolos que foram desenvolvidos entre o próprio Secretário-Geral de Segurança Interna e um conjunto de entidades para que essa informação esteja também disponível por via da plataforma, e constituíram-se duas estruturas, uma de acompanhamento da própria plataforma, no sentido de fazer executar as orientações estratégicas de natureza transversal que o próprio Conselho Coordenador e o Secretário-Geral determinem, e, por outro lado, uma equipa de apoio técnico que assegure o funcionamento e a exploração da própria plataforma. Portanto, esses protocolos que foram assinados foram com a base de dados de identificação civil, com a base de dados de registro automóvel, base de dados de registro comercial, base de dados de registro predial, ficheiro de pessoas coletivas, o registro criminal e registro de contumazes, mas aqui ainda não está disponível, foi pedido um parecer, apesar de não ser obrigatório, foi pedido à mesma preventivamente um parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados por parte do Sr. Secretário-Geral, portanto, está-se também a elaborar, a proceder, o Sr. Secretário-Geral, a um protocolo com o próprio CEF, no sentido de haver aqui também o aduzir de toda a informação que tem a ver com os sistemas de informação de passaporte e de gestão integrada dos ciclos de movimentação de pessoas, porque isso é extremamente importante para a plataforma. E, portanto, no fundo, era esta informação que gostaríamos de aduzir já ao relatório, porque o relatório os Srs. Deputados têm e podem questionar-nos sobre o mesmo. Ele é um bocadinho também explicativo, porque era a primeira vez que tínhamos a oportunidade de vir à Comissão e, portanto, quisemos transpor para esse relatório um pouco mais de informação pedagógica, até precedente à existência do próprio Conselho, na explicação e no debate, na especialidade que houve da lei que criou o Conselho de Fiscalização, mas as conclusões são positivas, o trabalho que o Governo tem desenvolvido nesta matéria e o Secretário-Geral é francamente positivo, e aquilo que queremos é, de facto, do ponto de vista da nossa função, fiscalizar agora em real, porque já o fizemos também em teste, agora em real, a utilização da própria plataforma e utilizar as prerrogativas que o artigo 8º da lei nos dá, que é no sentido da lei 73/2009, que é no sentido de fiscalizar também a atividade do Secretário-Geral permanentemente, com uma grande proximidade, como tem sido feito, ou tem sido possível fazer até agora, com o Sr. Juiz Desembargador Antero Luís.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro, Presidente do Conselho de Fiscalização. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Conselho de Fiscalização. Queria saudar-vos a todos e pôr em relevo realmente a importância que tem a existência do Conselho de Fiscalização para o funcionamento desta plataforma e deste Sistema Integrado de Investigação Criminal. E por em relevo que essa importância não é apenas a que diz respeito ao acompanhamento do funcionamento da plataforma, mas há uma exigência até mais profunda na lei, que é no sentido de que o Conselho de Fiscalização deve velar pelo cumprimento da Constituição e pela salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias no que diz respeito ao intercâmbio de dados, não apenas na ação do Secretário-Geral do sistema, mas também de todos os órgãos de polícia criminal. E, portanto, essa responsabilidade é realmente bastante profunda e bastante importante, e sobretudo no que diz respeito aqui a nós. Eu queria deixar aqui algumas questões que se me suscitaram da vossa exposição e do relatório que vimos e que são as seguintes. Em primeiro lugar, em relação ao ponto da situação que o Sr. Presidente do Conselho fez, realmente o sistema está a ser dotado agora recentemente com os dados, mas estamos ainda realmente numa fase muito embrionária, quer dizer, entre milhões de dados nós temos milhares ainda disponíveis. E, portanto, a primeira questão era realmente esta: se o Conselho tem alguma informação ou noção de quando é que isto poderá ser atingido, digamos, uma velocidade de cruzeiro, né? Termos os dados todos introduzidos e também, além disso, se o Conselho tem noção de que, a partir daí, se o Estado-Geral e os órgãos de polícia criminal têm um sistema montado, adaptado, para ter depois uma atualização permanente. Quer dizer, é preciso atingir que todos os dados estejam no sistema, mas depois também não haver, digamos, atrasos, quer dizer, depois haver um sistema de atualização permanente. E essa garantia, acho que era importante que o Conselho de Fiscalização procurasse por ela. Em segundo lugar, queria também perguntar se estes acessos que já têm sido feitos, que o Presidente aqui disse, apesar de não ter falado na PSP, na GNR, acho eu, falou apenas na Polícia Judiciária, no CEF, na Autoridade Marítima e no Ministério Público. Mas estes acessos que já ocorreram, se eles têm a ver, julgo eu que têm a ver sobretudo com acessos no domínio da investigação criminal, mas põe-se também o problema dos acessos ainda numa fase anterior da prevenção criminal, não é? E, portanto, também gostava de saber qual é o ponto da situação em relação à utilização da plataforma nestas duas fases, digamos assim, na fase investigatória, mas na fase anterior da prevenção. E também queria saber se que tipo de dados é que esta plataforma disponibiliza a quem a consulta. Designadamente, se esses dados incluem também dados como, por exemplo, imagens ou som, ou só apenas dados escritos, né? Qual é a natureza desses dados? Depois, queria pôr também a seguinte questão. Aqui há tempos, os jornais, a imprensa, referiu que alguns órgãos de polícia criminal tinham estabelecido uns sistemas de informação mútua com a DGCI, com a Autoridade Tributária. Isso até foi uma situação que levantou alguma polémica, até que ponto a Autoridade Tributária poderia beneficiar dessa informação que consta dos registros dos órgãos de polícia criminal, e, portanto, também queria perguntar ao Conselho se tem algum conhecimento desta situação e se está desperto, enfim, para ela, e como é que a vê. O Sr. Presidente, por outro lado, também referiu, portanto, nos acessos que já ocorreram, 130 por parte do Ministério Público, e a minha questão era a seguinte: se da parte dos tribunais, dos propriamente ditos, também há esse acesso, ou se pode vir a haver, designadamente por parte dos juízes de instrução criminal, não é? Porque há uma intervenção nos processos, né, da parte do juiz, em certas circunstâncias, há uma intervenção do Ministério Público, eventualmente podem ser conflituantes a certa altura, designadamente no inquérito, E, portanto, também queria saber se o Conselho tem refletido sobre isto e como é que a plataforma responde a esta situação. Queria também perguntar se, em termos de início de utilização deste processo, se o Conselho reparou ou teve notícia de algumas resistências à sua utilização, se da parte de algum dos OPCs ou de quem tem que pôr os dados ou de aceder a eles, se notou que há um bom espírito de colaboração e de abertura, ou se há algum espírito de resistência e, se houver, onde é que ele se encontra. Por outro lado, o artigo 6º da lei impõe que o Estado-Geral e todos os órgãos de polícia criminal estabeleçam planos de segurança quanto às plataformas dos dados. E a minha pergunta é se realmente todos eles têm esses planos de segurança feitos e se o Conselho tem tido a oportunidade de os verificar a todos e de acompanhar em relação a todos eles. Outra questão que queria pôr, já quase a terminar, era a seguinte: como é que o Conselho vê a sua própria ação em relação com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD? Porque realmente, olhando para a lei, lendo a lei, dá a impressão que há aqui algumas zonas onde parece haver um potencial conflito entre a intervenção, a ação da CNPD e do Conselho de Fiscalização. E, portanto, eu queria perguntar se realmente acham que isso é assim, se já notaram isso, se tem havido conversações vossas com a CNPD, ou se eventualmente até acham que se deveria afinar até a lei, nesse sentido, porque também é do que nos diz respeito aqui a nós, que é legislar, é da nossa competência, e aliás julgo até que isso que está aí na lei, que uma das missões do Conselho é propor ou ser ouvido nas alterações legislativas que acho convenientes. Depois, talvez para finalizar, gostaria também de perguntar o seguinte: é se esta plataforma que conjuga os diversos registros, né, dos diversos órgãos de polícia criminal, se ela trabalha com registros que são equivalentes, quer dizer, se há uma equivalência nas formas das diversas, dos diversos OPCs, se todos têm a mesma qualidade, se realmente isso está compatível e se seria necessário haver algum investimento da parte do Estado, da parte de alguns OPC, que levasse a que essas plataformas fossem mais consentâneas e mais atualizadas, talvez, umas com as outras. Era, portanto, este conjunto, talvez um bocadinho extenso, mas era o que me ocorria, de questões que queria pôr, e muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado. E esgotando as perguntas. Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Luís Pita também as questões. De facto, são várias e interessantíssimas e importantíssimas, porque algumas delas vão mesmo ao cerne de algumas questões que, efetivamente, o próprio Conselho, logo desde o início da sua atividade, levantou. A primeira, de facto, os contornos de natureza jurídica e institucional entre a Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais e o próprio Conselho. Portanto, por nossa iniciativa, foi elaborado um documento jurídico da nossa lavra e que foi presente à Comissão Nacional de Proteção de Dados numa reunião que lhes solicitámos, ainda no ano 2010, onde delimitámos com grande rigor aquilo que julgávamos ser, dentro das competências que a lei nos atribuíam, as atividades e o recorte até onde nós poderíamos e deveríamos ir, e aquilo que extravasava, do nosso ponto de vista, uma interpretação conforme à Lei 73 de 2009 e questionando a Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais sobre a forma como liam a mesma lei e os mesmos pontos de contacto, porque, de facto, às vezes não é fácil para o legislador, recortar com clareza absolutamente determinante onde é que termina a competência de um órgão e o início do outro, mas o que é de facto é que até ao dia de hoje, após essa reunião e a assunção de que esse documento comprometia os dois órgãos, não tivemos nenhum problema, até porque o Sr. Secretário-Geral tem tido sempre uma postura muito leal de, para todas as questões, ouvir sempre o Conselho sobre mesmo as audições que faz em matéria de parecer prévio que solicita à Comissão de Proteção de Dados, no sentido de nos auscultar se estamos ou se temos a percepção de que devemos ou não devemos dizer qualquer coisa sobre as matérias, e até agora tem sido de uma clareza absolutamente inigualável, é porque, de facto, a Comissão de Proteção de Dados, nos termos da sua lei e desta, como de outras, quer da LOIC, quer da própria Lei de Segurança Interna, tem as competências que têm a ver com as matérias referentes à utilização dos dados e ao seu registro, e nós, ao conceito do dado de natureza criminal e ao seu manuseamento. E, portanto, de forma mais ou menos tangível, temos conseguido separar águas e, portanto, era isso que lhe gostaria de poder responder, que é o que é a verdade e é o que podemos dizer sobre esta matéria. Se o Sr. Deputado ou algum deputado entender solicitar esse parecer jurídico, com todo o gosto o podemos disponibilizar, é trabalho do Conselho, que deve prestar à Assembleia da República todos os esclarecimentos e toda a informação do seu trabalho. Relativamente à noção de quando é que todos os dados estarão introduzidos, eu diria que precisamos de ser pedagogicamente positivos nesta matéria, ou seja, se queremos de facto ter este instrumento, dar tempo que tecnologicamente esses dados sejam passados para um plano real, não é que eles não sejam reais, não estão no plano virtual, registados de modo a poderem ser acedidos diretamente, e portanto eu acho que se até ao final do ano fosse possível fazer, por aquilo que é a informação que o Secretário-Geral nos deu há cerca de um mês e meio, se fosse possível até ao final do ano fazer toda a exportação e ter a plataforma a trabalhar a 100%, seria uma grande vitória, porque a construção de um modelo destes, e isto prende-se com uma outra questão que o Sr. Deputado pôs, a construção de um modelo destes configura, de facto, o novo paradigma do próprio relacionamento entre OPCs. E, portanto, aquilo que o Conselho pode afirmar com certeza é que se houve ou havia resistências por orientações políticas às direções nacionais, aos comandos, por assunção das suas responsabilidades ou assunção da consciência da importância da construção com dinheiros públicos de um mecanismo deste tipo, os OPCs foram ultrapassando, step by step, passo por passo, todas as suas dificuldades, e o que é facto é que todos estão hoje, portanto, comprometidos com a plataforma, com o seu funcionamento, colaborando, participando, transpondo a informação que têm para a plataforma. Portanto, julgo que, de facto, se calhar seria pouco perceptível, há alguns anos atrás, que os OPCs conseguissem dar este passo, mas o Conselho, aquilo que pode testemunhar, é regozijar-se também por esse passo poder ter sido dado e, de facto, a plataforma, aparentemente, não ter nenhum problema desse ponto de vista, ou seja, não há ninguém a guardar informação, esconder informação ou não queira participar e, portanto, todos os OPCs, de bom grado, na presença do Sr. Primeiro-Ministro, aliás, apresentaram publicamente, com elementos de vários OPCs, a própria plataforma. E quanto à atualização permanente, é o esforço que está a ser feito já neste momento, pela informação que temos, contiguamente à exportação dos dados anteriores, aos processos anteriores. Portanto, neste momento, há duas ferramentas em cada OPC, uma a exportar dados já existentes e outra, cada vez que se abre um processo, a ficar com o acesso ao nó, para que depois quem acede ao nó possa aceder a essa informação. Os acessos à prevenção criminal. Bem, isso é uma questão que eu julgo que só a evolução da plataforma e a evolução do caminho que ela poderá trilhar poderá comatar essa questão, porque neste momento a informação que está disponibilizada é para um primeiro item de investigação criminal. É evidente que a matéria relativa à prevenção tem muito de próximo com a matéria reservada, portanto, porque há informação de natureza criminal nas polícias que é reservada, há, de acordo com a lei também, classificação de informação confidencial e até secreta, e portanto eu acho que, diria mesmo que isso é um trabalho de segundo nível ou de uma segunda etapa da evolução da própria plataforma, de detalhe OPC por OPC e, de acordo com a classificação que a lei obriga, de quem é que pode aceder a que tipo de informação na área da prevenção, sabendo nós que é determinante que uma boa linkagem da informação entre todos os OPCs para efeitos de prevenção, como se viu aqui há 3 ou 4 anos, na Zona Centro, sobre uma casa habitada por pessoas relacionadas com uma rede terrorista, e outros, que às vezes nem são conhecidos publicamente, que têm vindo a acontecer, isso acontece muitas vezes por uma forte ligação de informação e de linkagem de informação entre os OPCs, e portanto temos esperança que na área da prevenção também venha a ser feito um trabalho que leve a que as equipas de desenvolvimento e a equipa de desenvolvimento que está programada no sistema de governação da própria plataforma leve a esse desenvolvimento. Depois, quanto aos tribunais, bem, neste momento ela está disponível ao Ministério Público, eu julgo que já é um passo abismal, porque de facto foi importante que a dado momento tivesse sido adquirido uma plataforma para a gestão dos processos do Ministério Público e, portanto, o AGIC, que, de certa forma, melhorou muito a partir de 2009 a gestão dos processos pelo Ministério Público, e essa plataforma permitiu, do ponto de vista tecnológico, a ligação à plataforma de interoperabilidade de dados de natureza criminal, e isso é um passo gigante, porque as redes do Ministério da Justiça precisam ainda de uma grande mudança e um grande investimento para se poderem adaptar a esta rede que agora foi ao mesmo tempo modernizada para se poder adaptar à plataforma, e portanto julgo que não temos ainda condições no país para poder ter, mas seria bom que os juízes de instrução criminal também tivessem acesso, mas depois se calhar o Dr. Rui Moreira está mais dentro do sistema judicial que eu próprio e poderá eventualmente aclarar algum aspecto que entenda. Depois, aquilo que gostaria de dizer sobre os pontos de segurança da plataforma, a plataforma é ela própria segura, e portanto aquilo que foi feito é um conjunto de nós com um conjunto de firewalls que permitem a não inserção de informação de outros OPCs naqueles, e portanto cada OPC só tem no fundo é uma autorização para navegar, chegar a um nó, consultar a informação do outro OPC e voltar. Portanto, mas só pode consultar a informação para aquele número único de processo. Portanto, não pode fazer uma consulta geral e abstrata, e, portanto, do ponto de vista da segurança, fica registado quem acedeu, qual foi a justificação que deu para poder aceder àquele processo, o dia, a hora e o terminal a partir do qual fez essa ligação. Portanto, do ponto de vista do trabalho de auditoria por parte do Conselho e de fiscalização, os módulos de auditoria dão-nos um reporte exato da identificação do agente que acedeu até ao registro do que acedeu e no âmbito de que processo é que acedeu, e portanto é fácil combinar se aquele agente tinha ou não a seu cargo aquele processo quer pela verificação in loco em papel do processo, quer pela própria, pelos próprios registros relativos ao processo no nó do próprio agente de onde acedeu, porque em princípio um agente da PSP está a fazer investigação sobre um processo que tem à sua guarda, não está a fazer, não fará nenhuma busca sobre um processo que estará nas competências de um militar da GNR ou de um agente da Polícia Judiciária. E, portanto, não sei se o doutor José Embargador Rui Moreira quer dizer alguma coisa ainda.
Só para que fique registado, sou o juiz de Embargador Rui Moreira, faz favor.
Se o Sr. Presidente autorizar, claro, se consegue.
Se ainda tiverem paciência para me ouvir, depois disto tudo, vou referir três pequenas notas. Admito que sim. A primeira nota seria aquela questão dos juízes de instrução criminal. De facto, está a necessidade do juiz de instrução criminal ter acesso à utilização desta ferramenta, dado o papel do juiz de instrução criminal no nosso processo penal, que não é propriamente de investigação, terá uma utilidade não tão importante quanto a do Ministério Público, por exemplo. De qualquer forma, está previsto que os juízes de instrução criminal que o Conselho Superior da Magistratura entender que devam ter acesso, o possam ter. E há um elemento designado pelo Conselho Superior da Magistratura para contactar, para servir de interface com a equipa da plataforma, em ordem a realizar essa possibilidade. Quanto a outra questão sobre o estado ainda embrionário da plataforma, já não será bem embrionário porque já nasceu e já está a funcionar, é um estado assim mais infantil do que embrionário. Agora, estamos claramente numa fase ainda de construção, mas tendo já a noção que esta construção não impede a própria utilização, ou seja, ao mesmo tempo que está a ser construída, está já a ser utilizada, o que é fundamental e se vê já pelo número de registros. Esta utilização também é preciso ter a noção que é uma utilização algo reservada, ou seja, dentro de cada órgão de polícia criminal não é qualquer agente até de investigação que tenha acesso à utilização e que está credenciado para utilizar. Isto neste momento, e o leque de utilizadores será ampliado, mas está reservado a analistas de informação. Uma última nota em relação àquilo que se falou, quanto à segurança e planos de segurança. Esta plataforma não é, como resulta da lei, e parece que está adquirido por todos, não é uma base de dados, é uma ferramenta de acesso a cada uma das bases de dados. Por isso, cada um dos órgãos de polícia criminal já tem um plano de segurança para a sua própria base de dados, o que implica até controlo de acesso físico às instalações onde funcionam os pontos de utilização. Ou seja, além de haver uma série de ferramentas informáticas associadas ao funcionamento da plataforma que pretendem garantir a segurança, isso é sempre um acréscimo à própria segurança que cada órgão de polícia criminal já tem em relação às suas próprias bases de dados. Aquela questão que o Sr. Dr. António Gameiro, nosso Presidente, referiu sobre o relacionamento com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, de facto houve essa preocupação nossa, porque também detectamos não zonas de conflito, mas de alguma sobreposição. Acho que a questão está definida, não tem havido até agora qualquer polémica e nesta altura parece que seria ainda prematuro pensar em fazer qualquer alteração antes de termos isto tudo num efetivo e real funcionamento que está a ser construído. E era aquilo. Uma outra questão que colocou também é sobre a compatibilidade das bases de dados dos diversos OPCs. Pois essa foi uma das grandes dificuldades de construção da plataforma, é compatibilizar aquilo que cada uma das polícias tinha como estrutura das suas bases de dados. Essa, a construção da plataforma obviou a isso e esta necessidade de linkar, de registrar, de tornar acessíveis estes registros todos, este alguma demora no processo tem precisamente a ver com isso, mas é uma questão que tecnicamente está superada, está a ser implementada.
Muito obrigado. Para se perceber um bocadinho as dificuldades deste sistema, eu acho que há um pequeno apontamento histórico que é importante. Este sistema foi concebido em 1997 por um grupo de três pessoas. Eu próprio, a Procuradora-Geral Adjunta, Helena Fazenda, foi a primeira e a única mulher a dirigir uma força de segurança, que na altura ninguém deu importância nenhuma. Agora, enfim, quando aparece uma mulher a dirigir qualquer coisa, é um ato heroico. E o engenheiro Amaral, que era um técnico informático, colaborava com a Polícia Judiciária. Mas na altura a ideia era a seguinte: a Polícia Judiciária tinha exclusividade na área de investigação criminal e, em consequência disso, tinha um ascendente sobre as outras forças de segurança e, portanto, tornava mais fácil esta troca de informação entre as várias forças de segurança. E eu acho curioso ouvir as dúvidas agora aqui suscitadas, porque já suscitávamos há 16 anos as mesmas dúvidas. Mas isto é compreensível porque, entretanto, entretanto, a investigação criminal dissemina-se pelas forças, todas as forças de segurança, o que veio complexizar uma coisa que já era muito complexa. Sr. Deputado, entramos então agora na... Sr. Deputado Pedro Almeida, por favor.
Só precisar, porque acho que não foi respondido, duas questões, que era uma se os dados se comportam só em imagem e a questão da autoridade tributária.
Faz favor, Sr. Presidente.
Pedindo desculpa ao Sr. Deputado, o Espírito Almeida, de facto, estávamos a detectar que não tinha ficado essas duas questões. Portanto, relativamente à DGCI e aos dados de natureza fiscal, não está prevista nenhuma inserção entre a plataforma e a DGCI. Não está prevista, nem há, nem é para existir. Na concepção da plataforma não fará qualquer sentido, porque os dados são de natureza pessoal, financeira, e não de natureza criminal, e portanto isso seria, de certa forma, um bocadinho abusivo, penso eu, do ponto de vista até da própria lei, de que isso viesse a acontecer. Como vimos aqui nos protocolos que enunciei, são tudo plataformas que estão, digamos assim, ao serviço da investigação, mas que têm a ver com objetos, não é? E portanto, armas, veículos, registros, o registro criminal, que são a informação criminal, e portanto, o registro dos contumazes, que é um conjunto, desde o registro civil ao registro comercial, de dados sobre pessoas ou objetos, mas que podem ajudar a configurar, digamos assim, uma melhor investigação criminal. Relativamente à questão que pôs, é que, de facto, a plataforma, para já, tem a utilização, ou a possibilidade de utilização e visualização de factos descritos nos processos, mas tem condições para ter dados de natureza de imagem, imagéticos, e também de som. Portanto, tem essas condições, bem como a possibilidade de evoluir para poder registar dados de natureza biométricos e outros. Portanto, esse foi um dos problemas que o Conselho levantou desde o início, até onde é que se iria, porque era do conhecimento público, pelos mídia, mas também do conhecimento pessoal dos membros do Conselho, de que haveria bases de dados diferentes e diferenciadas entre os OPCs, e algumas delas tinham um conjunto de matéria que outras não tinham e que não podiam disponibilizar por não terem registado. E, portanto, quisemos saber, é evidente que a plataforma, como aqui já foi sublinhado, está na sua fase inicial de arranque de trabalho real, e há aqui um trabalho de desenvolvimento ao longo do tempo que permitirá, a nosso ver, aprofundar o trabalho e a melhoria das condições em que os OPCs desenvolvem a sua atividade.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização e os demais membros e saudá-los pela sua presença. Efetivamente, muito do que teria aqui para perguntar já foi perguntado, quer pelo Sr. Deputado Pita Ameixa, quer nas respostas e na intervenção inicial do Sr. Presidente. No entanto, realçando a importância de uma plataforma deste género para a partilha de informação entre os vários OPCs e o salto qualitativo que isso releva e revela para, para a investigação criminal, não podemos deixar de considerar que este salto qualitativo e esta importância é proporcional também aos riscos, à utilização abusiva dos dados pessoais, que são particularmente sensíveis e com um impacto forte nos direitos dos nossos concidadãos. E por isso, e feito este pequeno sublinhado, é importante um Conselho de Fiscalização atuante e atento, tal como, e como verificámos, uma Comissão Nacional de Proteção de Dados igualmente atenta. Eu, relativamente, e até porque muito do que havia para perguntar já foi perguntado e as respostas foram esclarecedoras, há aqui dois aspectos nos relatórios que eu não deixaria de sublinhar e que, aliás, o Conselho sublinha diversas vezes ao longo do relatório e depois mais tarde nas conclusões. Por um lado, a colaboração, que de facto decorre também da lei, mas é importante realçar quando ela é feita de bom grado e com grande disponibilidade do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna com este Conselho, o que me parece de assinalar. E depois realçava um aspecto que o Conselho também sublinha bastante durante todo o relatório, que é a atenção que foi dada por este Conselho na concepção da própria plataforma. E eu julgo que esta atenção, no fundo, a montante, pode nos evitar muitos problemas que às vezes poderiam surgir a jusante e acho que podem ser evitados, e estou certo que serão evitados, com esta atenção que foi dada à concepção da plataforma. Tinha aqui, sobrou no entanto aqui duas questões. Se uma delas, que decorre mais do que do relatório do Conselho, apesar do Conselho aflorar ao de leve esta questão, tem a ver um pouco com a deliberação que também tivemos conhecimento, a 71/2013 da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E nesta deliberação, a CNPD chama a atenção que, se a plataforma tem um sistema e tem, ao mesmo tempo, um conjunto de leis que a suportam, que são atualizadas e que estão perfeitamente atuais, pode haver alguns sistemas de informação dos OPCs que já não correspondam exatamente às disposições legais que os suportam. Designadamente, a CNPD diz que é fundamental e urgente, aliás, achei curioso terem escrito esta questão, haver uma atualização da legislação específica dos sistemas de informação de cada OPC, não da plataforma em si, mas dos sistemas de informação dos vários órgãos de polícia criminal, no que concerne, nomeadamente, à proteção de dados pessoais e, no fundo, à salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. A questão que eu colocava era se o Conselho partilha desta preocupação e se corrobora, no fundo, do que a Comissão Nacional de Proteção de Dados alerta. Por fim, ainda no vosso relatório, é falado que, é assinalado que quer a PSP, quer a GNR têm, ou já têm, ou estão, têm um plano de formação para aqueles operadores que vão aceder à plataforma. A questão que vos deixava, e com ela terminava, era saber se os outros órgãos de polícia criminal se têm, se já tiveram, porque de facto o relatório é omisso, fala só da PSP, aliás, assinala como muito relevante a PSP e a GNR terem este plano de formação, mas é omisso relativamente aos outros órgãos de polícia criminal. E mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que as principais perguntas já foram feitas. Eu começo por, naturalmente, cumprimentar em nome do CDS o Conselho de Fiscalização, agradecer não apenas a vossa exposição inicial, como naturalmente a extensa resposta às perguntas do Sr. Deputado Pita Ameixa e que, de alguma forma, acabam por congregar aquilo que são as maiores preocupações nesta dita fase inicial de implementação de um sistema que, da nossa parte, é visto como um sistema muito importante naquilo que já foi aqui referido no quadro da prevenção e da repressão criminal. Já a quando da sua concessão se falavam nos desafios, mas acho que mais do que nunca agora podemos encarar de frente esses desafios. E por isso, tanto em matéria de salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias, e já houve aqui perguntas que de forma tangente colocam as questões neste âmbito, como na necessidade de superar obstáculos. E por isso eu não posso deixar de fazer desde já esta pequena, enfim, pergunta no sentido de que desafios é que de facto antevêem nesta primeira fase, nestas duas matérias, salvaguarda de direitos, liberdades e garantias e particularmente no que se refere a questões de segurança. Isto porque já noutros domínios nós vemos que cada vez mais as questões de segurança são, no quadro da proteção dos dados, as questões que prevalecem na gestão destes sistemas. São questões muito técnicas, são questões que exigem um apurado conhecimento técnico para que possam também ser detectadas. E por isso eu perguntava também nesta questão, e no quadro dos tais ditos obstáculos ou desafios, como é que efetivamente encara a exigência das competências e das funções do Conselho de Fiscalização face à exigência e responsabilidade e tecnicidade do que lhe tem subjacente. Não posso deixar de, obviamente, fazer referência ao facto de algumas notícias nesta fase inicial terem dado nota de um grande ceticismo em relação ao funcionamento deste sistema, ceticismo que é compreensível uma vez que se trata de algo novo, independentemente de reconhecer todas as suas virtualidades, sendo que algum desse ceticismo recai exatamente no facto, julgo que também já de alguma forma foi aqui abordado, no facto de que a informação com valor acrescentado poderá não chegar à dita plataforma, seja para preservar investigações mais delicadas, seja para evitar eventuais atropelos à própria lei de organização de investigação criminal. E eu gostaria, se possível, que comentassem este ceticismo e que de alguma forma elucidassem a importância que é no exercício das vossas competências e na eficácia deste sistema, a colaboração de todas as entidades para garantir a eficácia da interoperabilidade e, obviamente, o fundamento que está na base da criação do sistema. Em tudo o resto, apenas agradecer a vossa presença e a exposição. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer, em nome do Partido Comunista Português, os esclarecimentos e os elementos que foram acrescentados pelo Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal em relação àquilo que já constava do relatório. Julgo que algumas das respostas que foram dadas já às questões colocadas pelo Sr. Deputado Pita Ameixa já permitem colocar um segundo patamar de questões, e eu ainda assim tenho aqui um conjunto relativamente significativo de questões a colocar. O primeiro era o de saber, a primeira questão a colocar era a de saber que separação existe, se é que ela existe, entre a informação recolhida para efeitos de segurança interna e aquela que é recolhida para efeitos de investigação criminal. Ou seja, compondo este sistema integrado, uma quantidade significativa de informação recolhida por órgãos de polícia criminal que têm competências, particularmente em matéria de segurança interna, gostava de saber se há ou não separação entre a informação que é recolhida no âmbito da segurança interna e aquela que é recolhida no âmbito de investigação criminal. Havendo essa separação, como é que ela no sistema acaba por ser traduzida e se traduz em algum tipo especial de autorização ou de limitação do acesso a essa informação por parte de algum dos OPCs. E a segunda questão resulta desta primeira, que é a de saber como é que se compatibiliza a plataforma portanto a PIC, como é que se compatibiliza a plataforma com as diferentes competências dos diferentes OPCs, sendo que os OPCs, nomeadamente a Polícia Judiciária, têm... aliás, todos os OPCs, em função das suas competências próprias, se colocam numa posição que é diferente do ponto de vista do ponto de partida. Mas gostava de saber, considerando as diferentes competências que têm os órgãos de polícia criminal, como é que se compatibiliza o acesso à plataforma de informação com essas diferentes competências? E se isso implica também diferentes soluções em termos de autorização ou limitação do acesso de algum OPC à informação constante da plataforma? Uma outra pergunta que talvez seja mais, eu julgo que se a entenderam como provocatória, ainda assim não será de levar, certamente não será levada a mal, mas gostava de saber que garantias é que nos podem dar de que de facto a informação constante da plataforma e a informação disponibilizada pelos órgãos de polícia criminal é de facto aquela, toda a informação de que os órgãos de polícia criminal dispõem. Ou seja, há frequentemente na discussão, nesta discussão que tem a ver com o acesso à informação relativa à investigação criminal, sobretudo, uma pergunta que se faz, que aliás há uma expressão que eu já ouvi diversas vezes, que é a de que a minha informação é minha, a tua informação é nossa. Portanto, sempre houve uma relação de alguma disputa, digamos assim, em relação ao acesso à informação relativa à investigação criminal, que de alguma forma coloca os órgãos de polícia criminal numa posição, numa perspectiva concorrencial e não de cooperante. E portanto a questão é esta: que garantias é que nos podem ser dadas de que de facto a informação que os órgãos de polícia criminal disponibilizam através da plataforma é toda a informação de que disponha? Uma quarta questão tem que ver com os problemas que já foram relatados e que em parte já foram, quer dizer, que o Sr. Deputado Pita Ameixa acabou por ultrapassá-los e colocou a questão apenas relativa já aos juízes de instrução, mas a verdade é que durante muito tempo, e esse problema foi resolvido recentemente, colocaram-se problemas no acesso do Ministério Público à informação constante da plataforma. E a questão que eu queria colocar é de saber qual foi a base da existência desses problemas, ou seja, qual foi a base, nomeadamente jurídica, que impediu durante algum tempo o acesso do Ministério Público à informação constante da plataforma de informação, de investigação criminal, para lá daquilo que são os processos de que os magistrados do Ministério Público eram diretamente titulares, porque, aliás, numa reunião que tivemos, que o grupo parlamentar do PCP teve no TSIAP, com os responsáveis do TSIAP e com um conjunto de magistrados e de representantes de OPCs que desenvolvem as suas funções no âmbito do TSIAP, uma das questões que era colocada era precisamente a incapacidade de aceder à informação constante da plataforma para lá da informação que consta dos processos que os magistrados são titulares. E gostávamos de saber qual foi a origem desses problemas, qual foi a fonte, qual foi o enquadramento de que resultavam essas limitações e como é que foram resolvidos esses problemas e de que forma é que aquelas pretensões foram ou não, as pretensões do Ministério Público foram ou não satisfeitas e o problema ultrapassado. Quinta questão, tem que ver com os mecanismos de controlo e com os níveis de acesso à informação que já aqui foram referidos. Portanto, uma das perguntas que aqui tinha, que já não vou colocar porque já foi respondida, é precisamente que mecanismos de controlo existem relativamente ao acesso da informação. Já nos foi dito que fica registado o utilizador, a informação a que acedeu, a justificação que deu, até o terminal a partir do qual acedeu a essa informação. Portanto, mecanismos de controlo, julgamos nós, do ponto de vista dos sistemas informáticos, são aqueles que são, digamos assim, standards. A pergunta que eu coloco é outra: que mecanismos de controlo prévio do acesso à informação existem? Ou seja, esse controlo é um controlo a posteriori, do acesso à informação depois dele ter acontecido. E a pergunta que eu faço é: que mecanismos de controlo prévio no acesso à informação é que existem? E essa pergunta relaciona-a com uma outra, que é a de saber em que base e com que critérios é que são atribuídos os diferentes níveis de acesso à informação. Ou seja, e vou presumir a forma como o sistema funciona. Os senhores corrigir-me-ão se em relação a alguma destas, em relação à presunção que vou fazer, estiver errado. Os diferentes níveis de acesso dos utilizadores à plataforma atribuem diferentes níveis do âmbito dos elementos a que cada um dos utilizadores tem acesso. Ou seja, consoante se trate de um utilizador com acesso nível 1 ou nível 3, a amplitude da informação a que tem acesso será diferente. Calculo que, para níveis de acesso de maior graduação, o acesso à informação será cada vez mais pormenorizada e mais aprofundada. A pergunta que faço é se existe ou não algum mecanismo de controle prévio para além daquele que é utilizado para a atribuição do nível de acesso. Ou seja, um utilizador com um nível de acesso determinado, que tem acesso a um conjunto de informação muito ampla, pode ou não ser previamente impedido de ter acesso à informação de que não necessite para o acesso às suas funções, ou isso é apenas controlado a posteriori depois de ter tido acesso à informação e a partir dos registros do sistema. Penúltima questão, aliás, antepenúltima questão, saber se a intervenção do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna tem tido, de facto, alguma utilidade em matéria de coordenação, com as competências, obviamente, de coordenação que estão legalmente atribuídas ao Secretário-Geral, se essa intervenção, nomeadamente se essas competências de coordenação, têm tido alguma utilidade no âmbito do Sistema Integrado de Informação Criminal e em que é que essa intervenção se tem traduzido do ponto de vista da coordenação dos OPCs. Agora sim, penúltima questão, a de saber como se assegura a coordenação entre investigações criminais em curso, ou seja, sempre que haja diferentes investigações criminais em curso que possam de alguma forma ter pontos de contacto e da qual possa resultar obviamente algum acesso à informação com interesse mútuo, como é que se assegura a coordenação em relação a essas investigações criminais, se há intervenção do Ministério Público para assegurar essa coordenação ou não e como é que se processa essa intervenção do Ministério Público. Última questão, que não é de suma menos importância, é de saber se as especificidades do Sistema Integrado de Informação Criminal têm sido consideradas no âmbito da Estratégia Global do Governo para as Tecnologias da Informação e da Comunicação, saber como se têm articulado estas duas questões, portanto as questões da construção da plataforma e do próprio desenvolvimento do Sistema Integrado de Informação Criminal com aquilo que é a Estratégia Global do Governo para as TIC e, nomeadamente, saber se tem havido alguma articulação ou não com a matéria relacionada com a cibersegurança. Porque esta é uma questão que nos preocupa, particularmente preocupa-nos aquilo que são... Aquilo que é a consideração de forma quase global de medidas relacionadas com as tecnologias de informação, nomeadamente resultantes daquela resolução do Conselho de Ministros número 12 de 2012, com aquelas 25 medidas programadas relativamente ao desenvolvimento da Estratégia Global para as TIC, e o que daí resultou a partir da resolução 42 de 2012 relativamente à criação do Centro Nacional de Cibersegurança, com aquilo que foi conhecido em matéria de TIC de forma mais global, de intenção de centralização das bases de dados do Estado, nunca ficámos muito descansados com as afirmações que foram sendo feitas relativamente ao afastamento da investigação criminal ou da informação criminal relativamente a essas intenções, a essa intenção de centralização de bases de dados. Portanto, gostávamos de saber, da parte do Conselho de Fiscalização, qual tem sido a apreciação que tem sido feita destas matérias e até qual a articulação que tem havido com o Governo relativamente à salvaguarda da investigação criminal relativamente a essas intenções de centralização de bases de dados do Estado.
Muito obrigado. Eu deixava também só uma pergunta, que era a seguinte. Se o Conselho de Fiscalização tem conhecimento da existência de pré-inquéritos ou de inquéritos preliminares, e se tem, se essa informação entra ou não no sistema? Sr. António Gameiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Se me permitisse, responderia aos seus deputados pela ordem das intervenções. O Sr. Deputado Paulo Ribeiro, gostaríamos, assim, uma nota prévia, afirmar que o Conselho de Fiscalização tem, desde o primeiro dia que iniciou funções, tido uma posição muito conservadora sobre a construção da plataforma, uma atitude de levantamento exaustivo dos problemas que se levantam naquilo que diretamente envolvia a utilização de dados pessoais e a manifesta necessidade de proteger os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Um acompanhamento muito próximo do trabalho levado a cabo nos termos da lei, da nossa lei, o trabalho levado a cabo pelo Secretário-Geral de Segurança Interna e, portanto, essa atitude sempre preventiva, mas, ao mesmo tempo, de uma grande atitude construtiva e de ajuda e, aliás, há relatórios que temos vários, onde, de facto, é sublinhado por parte dos OPCs a atitude construtiva de levantamento também de soluções, de indicação, porque não nos vemos um Conselho de Fiscalização puramente atrás daquilo que os outros andam a fazer, porque nesta fase em que a plataforma estava, ainda quando tomámos posse, numa fase embrionária de lançamento de concurso internacional para a sua concessão e construção, é óbvio que se não fosse assim, muito mais difícil teria sido. Mas também dizer que nós não somos o Secretário-Geral nem a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que julgo que no âmbito destas matérias, Vossas Excelências têm a oportunidade de ouvir, sobretudo porque a Comissão, e a questão que pôs, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, de facto, levanta essa questão no parecer. Levanta essa questão no parecer e nós levantámos noutros pareceres que entregámos ao Sr. Secretário-Geral e ao Sr. Ministro, até, no propósito de chamar a atenção que os relatórios técnicos levados a cabo pelos dois grupos de trabalho levantavam questões que tinham a ver com a própria legalização das bases de dados, que este parecer veio colmatar essa necessidade, mas não deixando de chamar a atenção da necessidade que os OPCs de facto façam definitivamente, e estão a fazer, uma mudança da gestão das suas bases de dados para a poderem disponibilizar na plataforma para que o acesso seja, digamos assim, de acordo com a lei. E isso, de facto, é chamado a atenção pela Comissão Nacional de Dados e eu julgo que a própria Comissão Nacional tem feito um acompanhamento por aquilo que sabemos, porque as reuniões, o Sr. Secretário-Geral não faz reuniões onde não esteja sempre o Conselho e a própria Comissão Nacional e vamos pondo sempre as questões a par e em par e ficam ali resolvidas as questões, ou quando não ficam, são marcadas novas reuniões para se resolverem. E, portanto, da parte do Conselho, a preocupação que nós temos, de facto, é que a plataforma, ou que tivemos e que temos, é que a plataforma tenha aparecido e se mantenha aos olhos dos portugueses como uma garantia relativamente aos seus dados pessoais que não de natureza criminal e que os sistemas sejam operacionalizados e operados a partir de bases de dados legais no sistema jurídico em que vivemos, no nosso regime legal. Depois, relativamente à PSP e à GNR quanto à formação, já foi dada formação a todos, incluindo a nós. Sei que alguns OPCs, eles próprios, porque na construção das plataformas tiveram agentes avançados de engenheiros informáticos, de gente altamente especializada em sistemas, quer na PSP, quer na GNR, na própria Polícia Judiciária, e portanto sei que têm dado formação àqueles que são politicamente dentro da casa, dentro de cada um dos OPCs, organicamente decididos como agentes que podem ter acesso a password para acederem ao nó que lhes permite aceder por via da plataforma a outros nós. Porque isto, no fundo, faz-me lembrar muito aquele pano que põem no centro dos estádios de futebol quando a UEFA joga. Há umas pessoas que pegam num pano e o esticam. Cada pessoazinha daquelas é um nó. A plataforma é o sistema que permite correr para entrecruzar aqueles nós, mas cada um deles está só naquele nó. Portanto, não pode fazer substituição para entrar por outro lado. Isso não é possível. Bem, a Sra. Deputada Teresa Agim, penso que estou a dizer bem o nome, põe aqui duas questões muito interessantes.
Que desafios nesta primeira fase? Bem, nesta primeira fase, diria, Sr. Deputado, o desafio que o Sr. Secretário-Geral tem e os OPCs, porque nós somos o Conselho de Fiscalização, mas queremos também não deixar de sublinhar que estamos envolvidos na ajuda daquilo que for possível, para, é que nesta primeira fase a informação seja disponibilizada, que aqueles que foram decididos ter acesso à plataforma possa usar da melhor forma possível, credibilizando todo o sistema, e que nesta primeira fase, diria, neste primeiro ano da plataforma, os meios para fiscalizar que o Conselho de Fiscalização tem já hoje ao dispor como ferramentas que a própria construção da plataforma permitiu disponibilizar, mas outras que nós estamos por mote próprio a tentar idealizar e conceber para ajudar a cruzar mais um conjunto de fatores de risco com atividades levadas a cabo pelos OPCs e que têm também a ver aqui com algumas questões que o Sr. Deputado João Oliveira pôs, e muito bem. Portanto, esses são os meios que nós queremos ter disponíveis. Portanto, há uma sala única de acesso de auditoria por parte do Conselho de Fiscalização nos serviços do Sr. Secretário-Geral de Segurança Interna, e, portanto, essa sala e esses, digamos assim, agora faltou-me terminais, são só do Conselho de Fiscalização e, portanto, servem único e exclusivamente para, cada vez que nós entrarmos no sistema, fica registado a hora que entramos, que processos consultámos, que buscas fizemos, quantas horas tivemos, a que nós fomos, nós próprios exigimos desde o início que ficasse completamente claro e transparente para todos, que ninguém pudesse utilizar, fosse que ferramenta fosse, daquela tecnologia, que não houvesse, digamos assim, uma integral e transparente visualização à posteriori de outrem, de modo a que ninguém possa ficar salvaguardado de dizer que amanhã saiu uma notícia num lado qualquer, ou alguém sabe uma informação qualquer e o Conselho de Fiscalização soube-o. Se o soube é porque acedeu à plataforma, se acedeu à plataforma é que lá está registado. Não há, nem da nossa parte, nem dos outros, nem dos OPCs, o vislumbre de que isso possa acontecer. É evidente que nós estamos a tratar de natureza humana. A natureza humana acede a dados informáticos e, portanto, o Conselho não pode assegurar, nem aos seus deputados, nem a ninguém, que alguém humano, porque não humano é difícil, mas alguém humano não possa, por outras vias que nós não temos neste momento a percepção ou a hipótese de percepcionar, que utilizem outras técnicas. O que eu sei é que o melhor do que há nos OPCs e nas tecnologias de informação do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Justiça deram o seu melhor para que isto ficasse o mais fechado. E há bocadinho, quando a resposta ao Sr. Deputado Luís Pita Almeida não disse, o procedimento de gestão das regras de segurança é por certificados digitais únicos. Portanto, não há condição para que alguém utilize com outra técnica, com outro software. Portanto, ou tem acesso ao formulário digital, que é o seu certificado, e acede, ou se não tiver, não há condição para que seja reconhecido um e-mail, uma outra tecnologia qualquer, que, entrecruzada com esta, possa fazer com que alguém aceda à informação.
Os níveis de acesso.
Pronto, os níveis de acesso. Depois iria aqui no Sr. Deputado João Oliveira, que é onde iria começar. Portanto, Sr. Deputado, era isto que gostava de dizer que os meios para fiscalizar, até agora, são os que foram disponibilizados e estamos a trabalhar com eles. Bem, de facto, a separação, Sr. Deputado João Oliveira, a separação da informação para efeitos de investigação criminal e de segurança interna, ela é feita à anteriori do seu registro nas bases de dados do OPC. Portanto, isso é de uma gestão que o OPC tem que fazer, o Conselho de Fiscalização. Aquilo que tem competência para fazer é verificar se essa informação é registada ou não em bases de dados e é protegida, de forma a que os direitos, liberdades e garantias sejam assegurados. Depois, agora, a base de dados, neste momento, não tem acesso, não é a base de dados. O nó não tem, não dá aos outros agentes da plataforma a condição para aceder à matéria de prevenção nesta altura. Portanto, gostaria de dizer que
a matéria da prevenção e a grave ameaça à segurança interna não é, é com certeza registada por cada um dos OPCs, de acordo com as suas competências, mas não é traduzida em ligação, linkagem ao nó que permite a outros OPCs, neste momento, ver. Portanto, disse aqui há pouco que a matéria da prevenção é, e há de ser, um segundo passo que tem a ver também com o esclarecimento, e, não só tecnológico, mas também, se calhar, um dia destes legislativo, sobre o que é informação reservada, informação de segredo de justiça e confidencial, informação em segredo de justiça barra secreta, porque depois do ponto de vista da tradução disto no sistema era muito importante que houvesse alguns esclarecimentos, que os grupos de trabalho nos diversos relatórios têm levantado algumas questões de interseção da classificação dessa matéria de matéria da segurança interna. Depois, garantias de que todos de que toda a informação disponível é informação que os OPCs têm. Bem, o Conselho não tem competência para obrigar os OPCs a registar toda a informação que adquirem e a disponibilizá-la nos respectivos nós. Tanto o Conselho Coordenador dos OPCs, as orientações do Sr. Ministro da Administração Interna, do Sr. Ministro da Justiça, as orientações que o Sr. Secretário-Geral, com certeza, emite, farão com que os homens e as mulheres que dirigem as forças, de boa vontade, deem orientações para que isso aconteça. Aquilo que nós podemos garantir é que nós, cada vez que formos a um OPC e verificarmos que há informação que devia estar disponibilizada e não devia estar e não estará, que faremos bom relato disso aos órgãos competentes, inclusive à Assembleia da República, isso posso garantir. Até ver, ainda não detectámos nenhuma situação dessas, porque estamos numa fase de, para já, de transposição da matéria que existe, dos registros que existem para o nó. Mas nós temos por inspeção acesso a toda a informação nos termos da lei. Não só a que está registada em bases de dados, mas também em papel. Portanto, nós temos, para assegurar que os direitos, liberdades e garantias das pessoas, do ponto de vista da informação criminal, é verificada, temos que verificar por inspeção, não pode ser por outra maneira, e temos o módulo para esse efeito. Estamos a construir para fazermos a auditoria, inspeção, verificação, porque não seria possível de outra maneira. Mas isso posso garantir que faremos relato de imediato, porque então sim, teremos a encontrar situações de, digamos assim, menos boa fé na disponibilização de informação que os outros OPCs deviam estar também disponibilizados. Espero que isso não aconteça. O que nós temos dos relatórios, de facto, é uma excelente boa vontade. Depois vou utilizar aqui um dado ou dois de um relatório, porque aqui foi o primeiro, o da PSP, também para responder ao Sr. Deputado. E esta terceira pergunta, Ministério Público, OPCs, plataforma, que problema houve? Não houve problema nenhum. Houve, de facto, a feliz coincidência e a boa vontade do Sr. Secretário-Geral, que apesar da lei dizer que à plataforma se linkam OPCs, o Sr. Secretário-Geral, desde o início, ter assumido que isto não podia ir para a frente sem que o Ministério Público tivesse aqui acesso. E, portanto, trabalhámos todos com um representante do Ministério Público na Comissão de Acompanhamento do Concurso, desde o início, portanto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado e um representante nomeado pelo Sr. Procurador-Geral da República, de então, que acompanhou até agora todo o processo, inclusive o desenho acesso à informação por parte do Ministério Público, com os sucessivos quesitos de, no fundo, reconhecimento dos passos processuais do processo crime por parte do Ministério Público, foram afinados entre a Comissão de Proteção de Dados, o Conselho de Fiscalização e o próprio representante do Ministério Público, num desenho de um organigrama da informação, de modo a que tivéssemos a certeza que estavam garantidas as funções do Ministério Público, porque é determinante para o Ministério Público acesso a este tipo de tecnologias, e ainda bem que ela foi possível. Níveis de controlo e perfis, bem, é evidente que aos níveis de controlo, o Sr. Deputado achou-se também já esclarecido, aos perfis gostaria de dizer o seguinte, por exemplo, tenho aqui o relatório.
A questão é só um bocadinho
Tenho aqui o relatório, ou tinha, lá tenho aqui, o relatório, por exemplo, da Polícia de Segurança Pública relativamente à utilização dos perfis, não é? E, portanto, o que é que a Polícia de Segurança Pública, o seu comando, a sua Direção Nacional, decidiu? Três perfis, como aquilo que está determinado, um acesso total a cada um dos sistemas de informação criminal a atribuir aos senhores comandantes-geral e diretores nacionais, não é? Depois um segundo nível para oficial que chefia a estrutura de investigação criminal em cada comando territorial, para já um, e depois o nível 3, acesso a informação não classificada e reservada, que era aquela que o CIOP e o SEI já tinham, e esse perfil só para analistas, que são neste momento 3, acho eu, 4, que a PSP decidiu. Portanto, as próprias forças fizeram a sua própria política de determinar quem é que retira mais eficácia, pois, de acordo com as suas competências e com a sua vontade. E, portanto, isso é uma gestão de eficiência, porque isto também vai levar a um certo accountability e benchmarking entre as forças de segurança, que é de aplaudir, porque cada uma vai tentar ter ou retirar a melhor informação ou a maior parte da informação que lhes possa ajudar. Agora,
PSP tem 4
analistas? Não sei, eu disse aqui há pouco, não sei quantos é que tem. No nível 3, a PSP tem, não só tem 4 no nível 1, portanto no nível 3 neste momento ainda não tem ninguém.
Onde é que eles tiraram a formação?
Lá no, nas instalações do Estado-Geral, por parte da própria PT Critical, que foi o consórcio que ganhou o concurso internacional, com os próprios, com o próprio gestor... Sim, foi PT Critical Software, concorreram vários consórcios, mas depois chegou-se à conclusão que só este é que tinha condições de poder assegurar os requisitos do caderno de encargos e, portanto, depois a Direção-Geral da Administração Interna, com o seu Ministro e com o seu Secretário-Geral e com o Júri, adjudicaram a esse consórcio que tem feito este trabalho de desenvolvimento. E, portanto, a própria Polícia de Segurança Pública relata, portanto, digamos assim, e disponibiliza para os outros OPCs, a sua política de definição de perfis. Controlo prévio. Bem, controlo prévio é feito por esta política, portanto, cada OPC deixa que alguns cheguem à formação e outros não. No fundo é isto, não, é o próprio OPC e a sua direção, o seu comando, que determina quem é que acede e porquê, que é uma política interna, estritamente interna, e portanto a base e com critérios desses dados, esses acessos são dados, cada OPC determina dentro da sua estrutura quem é que acha que retirará mais eficácia e eficiência da utilização destas tecnologias e assegura, digamos, uma melhor investigação criminal. O Estado-Geral tem feito coordenação e ela tem sido útil. Tem, o Estado-Geral, de facto, pelo seu perfil pessoal, pela sua capacidade, de facto, eu, portanto, estou à vontade, até porque não o conhecia, tem sido uma agradável surpresa por parte do Conselho de Fiscalização, que temos visto que, se não fosse ele, se calhar não tínhamos hoje 90 e muitos por cento dos problemas resolvidos à base, à volta disto, porque ele, no fundo, é o responsável, nos termos da lei, pela gestão da própria plataforma e, portanto, tem tudo feito, tudo tem feito, quer dizer, desde nomear um alto quadro do Estado, da área informática, para o acompanhar desde o início e o, de certa forma, como consultor, o ajudar a perceber muitos dos problemas, a juntar toda a gente à volta desta questão e a conseguir as boas vontades, porque, como sabemos, e eu também sou deputado nesta casa, há sempre, e há um pensamento em termos nacionais, de que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem sempre uma posição ultraconservadora. Não, o que é verdade é que, com boa vontade e com o trabalho dos colegas da Comissão Nacional de Proteção de Dados, com todos, foi possível, de facto, ultrapassar-se algumas questões e pôr isto em bom tempo disponível para que haja melhor coordenação. Agora, de facto, a pergunta que fez de seguinte eu não posso responder, porque como se assegura a coordenação das investigações criminais em curso. Bem, isso é uma matéria do Conselho Coordenador dos OPCs e da própria gestão do próprio Ministério da Administração Interna, do próprio Ministério da Justiça, com o caso da Polícia Judiciária. E, portanto, nós aí esperamos que façam o melhor, sempre, e o mais próximo e o mais coordenado possível, e que não seja por acaso que se descobre que aquele carro, afinal, não é daquele sujeito e depois vai-se encontrar uma casa, não sei aonde, com explosivos. As especificidades da PIC estão articuladas com as TIs? Não, de facto, isto só foi possível porque cada OPC fez um investimento de per si que mudou as bases tecnológicas que permitiram haver linkagem das suas bases de dados numa estrutura comum que permitisse ter um nó idêntico, igual, aliás, e que depois permitisse fazer o fecho, porque, de facto, sem esse investimento, é evidente que havia um conjunto de investimento que no concurso já estava previamente determinado, direcionado aos OPCs para fazerem uma parte dessa modernização das tecnologias de informação portanto, aqui o que temos a dizer é que foi uma área onde se andou bem. O Sr. Ministro Rui Pereira antes andou mais devagar, mas andou, fez passos, e este ministro pegou na coisa e levou-a a bom porto, e eu acho que, até ver bem, estamos aqui com estas dificuldades tecnológicas agora nesta parte final, por causa do volume de informação a registar, que pronto, leva mais tempo e leva à utilização de mais meios. Pois, a questão da cibersegurança, nós não temos competências nessa área, julgo que é uma área que é estritamente a competência da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e, portanto, e o Sr. Secretário-Geral, eventualmente, pode ter aqui também alguma ideia. Quanto aos inquéritos preliminares, nós não temos, neste momento, não tenho nenhum dado, não sei se algum colega tem, sobre essa matéria, não é registado. Portanto, se há inquéritos preliminares feitos por alguns OPCs ou por todos, eles não são registáveis no fluxograma de informação, mesmo do Ministério Público. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Tenho a certeza que saímos todos daqui mais descansados. Cumprimentando também o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, o Sr. Desembargador António Luís, pela colaboração que tem dado. E, principalmente, cumprimentando o Dr. António Gameiro, o Dr. Luís Paes de Sousa e o Sr. Juiz Rui Moreira por esta audição, pelos esclarecimentos que nos trouxeram e um até breve, porque nos veremos agora mais vezes, com certeza. Muito obrigado. Está encerrado, então, os nossos trabalhos.